São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
E confirma-se, Portugal venceu esta noite a Eslovénia no desempate por grandes penalidades e está nos quartos de final do Euro. Diogo Costa fez o pleno, defendeu 3 penaltis e foi o herói da noite. Com esta vitória, os apaixonados seguem para os quartos de final deste europeu, onde vão defrontar a França. Já iremos à antevisão desse jogo e conhecer um pouco melhor o próximo adversário, para já analisar o jogo de hoje. Para isso contamos com Paulo Rico, jornalista da Bauer, que tem a rádio comercial M80, a Smooth FM e a Cidade FM, e o jornalista Igor Gonçalves, do jornal digital 00. Paulo, começo por ti. Foi uma vitória suada?
Foi uma vitória suada, uma vitória que eu penso acaba por ser justa, mas que não disfarça as muitas limitações que Portugal foi mostrando ao longo do jogo. Numa partida em que, na minha opinião, até entrou melhor, teve uma primeira parte positiva, pode-se dizer que sim, mas na segunda parte começou a detectar-se alguns problemas, começou a perceber-se que o meio-campo estava a facilitar, a saída de Vitinha, na minha opinião, foi fulcral, foi fatal para Portugal perder o controle do jogo a meio-campo, e aos poucos começámos a perceber que cada vez mais a Eslovénia ia equilibrando e até num contra-ataque poder marcar o jogo. Foi assim, poder marcar um golo. Podia ter sido isso, numa altura em que Portugal, creio eu, no prolongamento, não digo quase anárquica, mas era uma seleção que estava muito perdida em campo, fisicamente de rastos, e os eslovenos foram, naturalmente e com legitimidade, acreditando que podiam chegar à vitória. Não aconteceu porque Diogo Costa não permitiu. Há um momento crucial da partida, que é ao minuto 103, a grande penalidade bem ganha por Diogo Jota, que Ronaldo falha, e depois nas grandes penalidades, creio eu, mérito total para Diogo Costa, um autêntico herói. Foi aí que fez a diferença num jogo em que Portugal passou, no cômputo geral aceita-se e há uma vitória portuguesa que é justa, mas há muito, muito por melhorar, com muito pouco acerto tático do treinador, na minha opinião, do banco para mexer na equipa.
Igor, foi mesmo sofrer até ao fim?
Foi sofrer até ao fim, e concordando com o Paulo e achando até que ele foi um bocadinho simpático para com o selecionador, eu diria que este sofrimento só aconteceu porque realmente estar o selecionador no banco ou estar um de nós teria sido um bocadinho a mesma coisa, porque a saída de Vitinha foi absolutamente dramática para a seleção portuguesa. Houve ali momentos em que nós estávamos aqui na redação E a certa altura houve aqui um colega que disse num determinado lance assim: olhem só para o árbitro, ele estava literalmente à entrada da área da Eslovénia, e nós olhávamos à volta do árbitro e não víamos nenhum jogador português, ou seja, na zona central do campo não havia nenhum jogador português. E não é surpreendente que Portugal tenha terminado o jogo com 32 cruzamentos. Ora, quantos golos é que Portugal marcou desses 32 cruzamentos? Nenhum. Quantas finalizações é que Portugal teve desses 32 cruzamentos? Uma. E já no prolongamento, portanto, foi uma exibição, especialmente esta segunda parte, e sim, nós vamos festejar, e estamos nos quartos de final e queremos eliminar agora a França, e vamos festejar esta noite, mas no dia a seguir a esta vitória vamos ter de nos preocupar a sério, porque temos um selecionador que fez apenas 2 alterações até aos 117 minutos de jogo, e o Paulo falou que a nossa equipa estava de rastros, pois é normal, são 120 minutos a correr, e depois de sair o Vitinha a ter de correr o dobro, por exemplo, o Palhinha, o Bruno Fernandes, estavam absolutamente de rastros, e isso notou-se imediatamente no prolongamento todo, onde nós não conseguimos ter bola de forma constante, a não ser em jogadas pelos flancos, e portanto fazer depois 2 substituições aos 117 minutos para colocar o Nelson Semedo e o Ruben Neves, ficámos todos sem perceber ao certo o que é que estava a acontecer, porque é que num jogo que estava tão partido não entrou o Matheus Nunes, porque é que quando entrou o Chico Conceição foi para a esquerda, mantendo-se o Bernardo Silva na direita, onde passou completamente ao lado do jogo e só apareceu quando veio para o meio. Ou seja, tudo isto são perguntas que o selecionador certamente vai ser questionado pela imprensa que está lá em Frankfurt.
Ou não, também, ou não.
Ou não, esperemos que seja, mas...
Para já ainda não foi.
Eu ouvi só a flash, não sei se ele já falou na conferência.
Ainda não.
Mas terá que ser questionado pelos seus adjuntos e pelo resto da estrutura, porque é verdade que a Eslovénia não criou perigo, a não ser quando o Pepe ofereceu praticamente o golo da vitória nos descontos, na segunda parte do prolongamento, mas contra uma seleção mais poderosa, e vamos enfrentá-la na sexta-feira, esta exibição não chegava para Portugal seguir em frente, e portanto o selecionador vai ter de repensar algumas situações, repensar porque é que Cristiano Ronaldo, que deveria ter sido aos 70 minutos, durou até aos 120. Ou seja, há aqui uma série de equívocos, esperamos nós que sejam equívocos e não casmurrices, que nos deixaram preocupados. Agora, olhando para o ponto de vista positivo, estamos nos quartos de final e nós temos um passado recente interessante contra a França, portanto pode ser que a coisa corra bem.
São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
O 11 de hoje mostra que os três centrais já passaram à história ou acham que vai ser mesmo jogo a jogo?
Eu tenho dúvidas que tenham passado à história, porque o selecionador tem inventado muito ao longo de todo este europeu. Não há um ritual, não há, se quisermos, uma norma, não há uma previsão para percebermos o que é que Martínez vai fazer no próximo jogo. Já baralhou, já voltou a dar, as coisas já correram bem com dois centrais, correram bem com três centrais. Eu lembro-me que a fase a eliminar, portanto a fase de grupos, neste apuramento para o europeu, Portugal fez o pleno com 10 jogos, 10 vitórias, mas creio que talvez nos tenha iludido um pouco. Depois houve muita gente a criticar, e agora começo a perceber também mais porquê, o facto de Portugal nos jogos particulares nunca ter feito testes a sério, ou seja, nós vimos jogos entre seleções gigantes, umas contra as outras, e Portugal jogou nos jogos particulares, inclusive com esta Eslovénia, e a seleção mais forte que apanhou foi a Croácia e perdeu sem espinhas. Portanto, não sei ao certo se os três centrais vão ficar ou não. Tenho muitas dúvidas que o Pepe esteja a 100% no próximo jogo. É já sexta-feira, ele hoje saiu completamente raso. O próprio Ruben Dias, o outro central, também saiu muito, também terminou o jogo muito, muito cansado. A França jogou 2 horas antes e tem menos meia hora nas pernas e não se cansou tanto como Portugal. E portanto, eu não sei se o Martínez vai aplicar os três centrais no próximo jogo, até porque não sei qual é a forma física de Pepe nesta altura.
O próximo alvo a bater é a França. Nós, hoje, Portugal, faltou eficácia ao ataque português. Como é que vai ser com França, Igor?
A eficácia deste jogo, eu acho que já tivemos jogos onde realmente isso aconteceu. Este jogo acho que não foi particularmente isso, porque nós não tivemos assim tantas oportunidades quanto isso, portanto a eficácia não foi o ponto de vista, foi mais a criação. Se jogarmos assim contra a França, e atenção, porque a França chegou a este europeu como uma das grandes candidatas e tem desencantado, na fase de grupos, por exemplo, marcou apenas 2 golos, agora ganhou à Bélgica num jogo absolutamente monótono e onde eles não conseguiram criar desequilíbrios na Bélgica e chegam à vantagem num autogol do Vertonghen, completamente caiu do céu, já estava toda a gente a olhar para o prolongamento, e curiosamente a França também só faz uma substituição o jogo todo, portanto temos aqui dois selecionadores que se vão medir nesse sentido. E portanto esta França não tem encantado, mas esta França tem algumas coisas que a Eslovénia não tem, e essas algumas coisas são 5 ou 6 jogadores que individualmente conseguem desequilibrar uma partida, que Mbappé obviamente está à cabeça de todos eles. Portugal, eu quero acreditar que até se dá melhor com seleções mais fortes, mas é como o Paulo disse bem, nós não tivemos testes contra estas seleções, portanto não temos bem esse ponto de previsão para poder fazer. Quero acreditar que uma equipa mais forte vai obrigar Portugal a um grau de concentração diferente e a um tipo de futebol mais requintado, que muitas vezes estas equipas mais modestas, como é a casa da Eslovénia, acabam por trazer o nível do jogo mais para baixo, porque porque é na lama que conseguem mais facilmente equilibrar a partida. E quando se eleva ao jogo, como é o caso que a França vai tentar fazer, porque a França tem o mesmo tipo de argumentos que Portugal tem, se calhar até melhores, ou seja, Portugal também terá que levar o seu nível lá para cima, e quero acreditar que isso poderá ser benéfico para nós. Mas saio desta partida com a Eslovénia extremamente preocupado, com alguma ineficiência do nosso selecionador, da nossa equipa no seu global, mas muito dela partiu do banco, e saio preocupado. Sinceramente, vou bastante preocupado com este jogo com a França, esperançoso, mas preocupado.
Paulo? Vais preocupado também?
Sim, os sinais são claramente preocupantes para, para o próximo jogo, de tudo aquilo que aconteceu. E reforço essa ideia, porque ela até entrou bem no jogo, com agressividade a circular, com velocidade. A Eslovénia não foi assim tão defensiva quando nós estivéssemos à espera. Portugal dominou, foi autoritário, enfim, com volume de jogo. Não criou muitas situações, mas estava a tentar arranjar espaço, algo que não fez, por exemplo, contra a Geórgia. Variava rapidamente de flanco, punha os laterais a atacar pelos corredores e conseguiam fazer cruzamentos. Enfim, Portugal até teve volume de jogo, não criou verdadeiramente situações. Eu lembro que o Oblak, além da defesa da grande penalidade e de um ou outro livre com força à figura, Portugal não tem verdadeiramente situações de golo, oportunidades, chances mesmo de golo. Mas depois, enfim, Portugal estava, caiu muito na segunda parte e por isso mesmo, como o Igor dizia, não faltou eficácia, faltou ligação meio campo-ataque. E portanto os sinais são negativos nesse ponto de vista. Queremos acreditar que frente à França as coisas podem ser diferentes, até porque se Portugal é a seleção dos apaixonados que ainda não apaixonou ninguém, a França se calhar está exatamente igual, porque estávamos a fazer contas, Teresa, na redação. A França marcou 3 golos, 2 deles foram autogolos e o outro foi grande penalidade, portanto ainda não marcou um golo. Ainda não marcou um golo de jogada corrida e tem também desencantado muito ao longo desta, deste europeu. Se calhar é o jogo, para o jogo certo para uma das duas seleções puxar dos galões e mostrar que afinal tem estatuto e quer mostrá-lo em campo, e se calhar até pode ser um bom jogo, esperemos que assim seja, com vitória portuguesa. Mas os sinais que vão de hoje, até pela inércia do banco, pareceu-me, deixam algum pessimismo. A vantagem aqui deste jogo, sim, é, deixamos ao terminar, é que Portugal acaba por ganhar e pode ir, talvez, Igor, um pouco mais motivado para o próximo jogo, com um semblante diferente, com um sorriso mais rasgado.
Sim, e pelo menos vamos com uma certeza de que Diogo Costa está ao nível dos melhores do mundo, não é? Nós falámos aqui de uma forma um bocadinho pessimista, mas temos que falar realmente da exibição do Diogo Costa, que dá-nos a garantia que eu, na minha vida de acompanhar seleção, nunca tinha sentido a segurança que sinto agora com o Diogo Costa, seja em um jogo corrido, seja neste caso agora nos penaltis. É realmente nós temos jogadores tremendos na frente, os Vitinhas, os Brunos Fernandes, os Palhinhas, mas realmente atrás temos uma estrela como já não tínhamos há muito tempo. Paulo, eu queria ouvir a tua opinião, estava para perguntar isto. Nós falámos aqui no final do segundo jogo com a Turquia, falámos aqui que parecia que Cristiano, que o selecionador tinha convocado outro jogador que não o Cristiano Ronaldo, que estava totalmente dentro da equipa e que só quando Portugal já estava com o 3-0 é que ele se começou a isolar na procura do seu golo. Agora, dois jogos depois, parece que voltámos. Este jogo, nessa questão do Cristiano Ronaldo, fez-me lembrar a reta final da estadia de Fernando Santos na seleção, onde tudo girava em torno dos livros do Ronaldo, dos penaltis do Ronaldo, dos Ronaldo a chorar, do Ronaldo a protestar. Este jogo foi quase um flashback ao Mundial ao último Mundial de 2022. Sentiste isso também, que parece que estamos noutra competição onde já estamos a ver o velho Ronaldo?
Foi um pouco isso no final, se bem que a diferença foi que Portugal ganhou e ele saiu contente. Mas ele no final, na flash interview, ele foi chamado por duas ou três televisões e conseguiu falar. Numa delas até se emocionou e acabou por não conseguir falar. Ele admitiu que há dias em que as coisas correm mesmo mal, e ele hoje assumiu que as coisas não correram bem, e felizmente o Diogo Costa conseguiu, chamemos assim, salvar-lhe a pele. Mas foi um Ronaldo que deixou novamente a desejar, e muito. Ele quer muito marcar um golo, já se percebeu isso, e tenta de todas as maneiras, nem de penalti conseguiu, marcou, mas no desempate, mas não conseguiu. Houve dois ou três livros que eu pensei, este livro, se calhar nos pés de Bruno Fernandes, podiam ser diferentes, e acabaram por ser Ronaldo, se bem que tinha, do outro lado, talvez um dos melhores guarda-redes do mundo. Ainda em relação ao Diogo Costa, eu creio que daqui a uns anos vamos estar a falar desta exibição de Diogo Costa no dia 1 de julho de 2024, como falamos muitas vezes na exibição de Ricardo no Euro 2004, a 24 de junho de 2004, porque é uma exibição também memorável, e quem sabe, se calhar hoje ao Futebol Clube do Porto saiu-lhe o jackpot financeiro para este mercado de verão.
Martínez disse que ele foi o herói da noite e que é o guarda-redes mais bem escondido do futebol europeu. Esta foi uma arma secreta de Portugal hoje, mas será que nos vai safar frente à França?
Vamos ver, o Diogo Costa igualou o Ricardo, curiosamente falaste do Ricardo, o Diogo Costa igualou como os únicos guarda-redes a defenderem 3 penaltis num desempate de penaltis na história das fases final. O Ricardo tinha o feito no Mundial 2006 contra a Inglaterra, e o Diogo Costa fê-lo agora neste Euro 2024. Eu acho que a frase do selecionador foi perfeitamente na mousse, e agora já não é o guarda-redes oculto. Neste momento, Diogo Costa terá de ser conhecido por todo o mundo, porque esta exibição, não só pelos três penaltis seguidos, que é absolutamente... Eu confesso que não me lembro de um desempate de penaltis neste tipo de competições, onde o guarda-redes defende os três primeiros penaltis e decide o jogo sozinho, mas também aquela defesa que ele faz aos 115, 116 minutos, aquela defesa com o pé, quando o Pepe oferece o golo
ao Sesc,
essa defesa é monumental.
O Sesc vai ter pesadelos esta noite por causa desse golo falhado, porque daria provavelmente a qualificação. Quem marcasse um golo nessa altura passaria para os quartos.
Paulo, que recados é que queres deixar aqui ao Martínez? Como é que podemos ultrapassar? Portugal é que pode ultrapassar esta França?
Tem de ser um Portugal, enfim, Martínez saberá mais e melhor do que nós, mas tem de ser um Portugal à imagem desta, talvez da primeira parte que nós tivemos hoje, com o Rafael Leão a agitar, com o Vitinha a tomar conta e Bruno Fernandes. O que a mim me causou alguma estranheza foi ver, por exemplo, o Bernardo Silva completamente apagado o jogo, os 120 minutos, principalmente quando estava na linha, junto à linha do lado direito, e acabou por não ser ele a sair. Depois acabou por retificar, metendo o Bernardo no meio quando o Vitinha já tinha saído, mas, por exemplo, o Mateus ficou no banco o tempo todo e seria um jogador que podia dar essa ligação ao meio campo ataque. Eu creio que taticamente leu muito mal e os recados poderão passar um pouco por aí, mantendo este esquema, talvez mantendo até esta equipa, mas continuo sempre a perceber porque Gonçalo Ramos não é chamado mais vezes. Podia muito bem ter entrado a meio da segunda parte para o lugar de Ronaldo. O Diogo Jota pode muito bem também ser lançado, até o João Félix. É fácil falar depois do jogo terminar, mas há claramente alguns equívocos e muita apatia no Banco de Portugal.
Igor, recados, dicas para o selecionador?
A única dica que eu daria ao selecionador, não é nada tático, é mesmo ele libertar-se da ideia de que tem que jogar este ou aquele. Sim, eu percebo que o Bernardo Silva seja um dos 15 ou 20 melhores jogadores do mundo, mas se ele não está a render, seja na direita, especialmente na direita, seja pelo meio, porque não tirá-lo, porque não colocar um Gonçalo, porque não colocar um João Félix, que é verdade que não tem estado brilhante, mas também quando não tem oportunidades também não poderá recuperar-se, ou seja, desamarrar-se das amarras do Ronaldo, do Bernardo, do Bruno, e colocar os jogadores que estão mais soltos. Portanto, Pedro Neto e Mateus Nunes neste jogo, é verdade que entrou o Chico Conceição, e portanto Pedro Neto acabou depois por... Portanto, seria uma opção entre Pedro Neto e Francisco Conceição, e optou por Francisco Conceição. Mas, por exemplo, Mateus Nunes, neste jogo, especialmente quando a Eslovénia começou a crescer no prolongamento, com Portugal mais partido, um jogador como Mateus Nunes em transição tinha sido ouro sobre azul. Portanto, ele que se liberte dos nomes e coloque os jogadores que sentir mais soltos para a partida. Ele colocou o João Félix a aquecer por volta dos 28 minutos. O João Félix aqueceu até aos 120. Ora, onde é que está? Como é que... Ou seja, neste momento ele perdeu um jogador. O João Félix aqueceu durante 100 minutos. Portanto, eu não sei se ele não foi jogador com a maior distância percorrida em campo, porque o rapaz teve 100 minutos a aquecer. Não há ter sido fácil.
E isso é mais agravado ainda ao que dizes, pelo facto de muitos dos jogadores poderem vir a estar mais fatigados para o jogo de sexta-feira, porque a recuperação será menor, portanto vai ter mesmo de mexer. Houve alguns jogadores que acabaram completamente de rastos a partida, portanto acredito que vai ter mesmo de mexer. Não sei se Ruben Neves não poderá ser chamado, Nelson Semedo ou Diogo Dalot. O Cancelo fez um grande jogo, mas também acabou muito cansado, ainda assim foi dos melhores da seleção. O próprio
Nuno
Mendes,
ele e Palhinha, se calhar. Talvez. Ele e Palhinha.
Sim. E provavelmente Bernardo, não sei se vai jogar o jogo todo ou se vai ser titular, mas Diogo Jota, João Félix, são jogadores também muito fiáveis, que podem muito bem entrar, e até Gonçalo Ramos, ou Mateus Nunes, como falaste, para jogar frente à França, que estará desfalcada. Não joga o Rabiot, que é um dos jogadores principais daquele meio campo.
São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
Em relação ainda ao jogo, vale a pena ouvirmos o herói da partida, Diogo Costa, humilde, como sempre, no final do jogo, na flash interview, depois também na conferência de imprensa, agradeceu e muito à família.
Da minha parte, trabalho nunca irá faltar, aliás, mato-me a trabalhar, a acreditar em mim e E é isso, agradecer à minha família que é o meu suporte. Foi o jogo que consegui mais ajudar a minha equipa e é isso como foco.
Uma das grandes figuras do jogo foi também Ronaldo. Por um lado, falhou a grande penalidade, ele estava visivelmente emocionado, mas falou no final de uma vitória justa, reconhecendo também que não foi a melhor exibição.
Durante o ano não falhei nenhuma vez, e na hora que mais precisavam, o Oblak defendeu, mas olha, o sentimento de tristeza e alegria ao mesmo tempo. O mais importante é desfrutar da passagem. A equipa fez um trabalho extraordinário, lutamos até o fim. E se vermos bem, se analisarmos bem o jogo, acho que Portugal merecia, porque tivemos mais oportunidades e porque a Eslovénia teve o jogo quase todo a defender, e quando é assim é muito difícil. E a equipa está toda de parabéns, principalmente o nosso guarda-redes, que fez três defesas muito boas.
E por último, Roberto Martínez. Às vezes pergunto que... eu gostava de ser como Roberto Martínez. Sempre que há um problema ou que as coisas não correm bem, ele está sempre com o mesmo ar. Aquele poker face, aquela cara de semblante de tranquilo, está tudo certo, está tudo bem. No final voltou a falar que, enfim, agora vem à França, Portugal jogou bem, teve muitas oportunidades, a culpa foi do relvado, está tudo certo e, portanto, Portugal passou, omitindo, se calhar, alguns dos problemas que aconteceram ao longo de 120 minutos.
Para nós era um teste. Era mostrar valores de grupo, mostrar que o balneário pode sofrer, que o balneário está focado, que não aceita a derrota, e continuamos a jogar e acho que merecemos ganhar durante os 90 minutos, mas também acho que a Eslovénia fez um grande jogo e gostei muito da força, da concentração, de acreditar os valores que os portugueses gostam da seleção.
São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
Bom, agradeço a ambos. Portugal volta a entrar em campo na próxima sexta-feira, frente à França, para jogar a passagem às meias-finais. E nós voltamos a reunir na quinta-feira para a antevisão desse jogo. Até lá pode ouvir este e outros episódios nos sites da Comercial, da M80, da Smooth FM e da Cidade FM e do 00, bem como nas plataformas de podcast. Foram 11 contra 11 e, no fim, venceu Portugal. Esperemos que assim continue.
São 11 contra 11 e, no fim, ganha Portugal.